Papo Pop.
Olá, ouvintes do Papo Pop. Estamos aqui hoje para falar de produções locais, né, Elton? Cinema e festival de cinema, né, que aqui em Caruaru vai acontecer de uma maneira diferente aí por causa da pandemia, não é isso, Elton?
Exatamente. O Festival de Cinema de Caruaru deste ano será realizado de forma virtual entre os dias 23 de agosto e 13 de setembro. Não é isso, Antônio?
Exatamente. Acabou que ficou maior do que o normal, né? Para as pessoas terem mais tempo de assistir filme.
Exatamente.
Mas o Festival de Cinema daqui é muito bacana, eu sou apaixonado. Então hoje, para a gente discutir um pouquinho, a gente vai falar com o Luciano Torres, que é ator, que é um dos curadores do festival, né? Seja bem-vindo, Luciano, ao Papo Pop.
Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês hoje.
Então, Luciano, como foi que vocês ficaram aí? Porque o Festival de Cinema de Caruaru, né, ele já tem aí uma grande história, né? Já são 7 anos aí. E como foi que vocês ficaram para decidir como seria feito esse ano, né? Porque em meio a essa pandemia, a gente sabe que o festival acaba acontecendo aí de maneira um pouco diferente, porque também os filmes acabaram sendo produzidos de maneira diferente, né?
Isso. E a gente, assim, até a última hora a gente tentou, assim, a possibilidade de que se poderia ser presencial, mas a pandemia foi se prolongando, né? A quarentena foi se prolongando. E aí a solução que a produção encontrou foi fazer de forma virtual, como já aconteceu também o de Taquaritinga, né? E muitos outros festivais também estão fazendo essa versão online, né, durante esse período, né? Para não deixar de acontecer. Aí a gente resolveu fazer ele, para não deixar de fazer, a gente vai fazer ele online de uma forma. É uma experiência nova, mas é uma nova forma que a gente está aprendendo, várias novas formas de fazer várias coisas, né? Uma nova forma de curtir o cinema e de curtir os festivais de cinema tem sido essas versões online.
Inclusive, né, você como ator, né? Aqui, inclusive, você está em um Bali do Interno, que a gente aqui elogia demais o trabalho do Éder Deol nesse filme, e o seu também, claro. Então, a gente queria que você falasse um pouquinho sobre como é essa parte do ator, né? Porque você faz parte da curadoria, não é isso?
Sim, faço.
E aí, e aí você acaba tendo que ver como os outros atores estão atuando também, então.
Porque, assim, eu sou meio multimídia, assim, eu sou meio enxerido para fazer um monte de coisa. Aí eu também dirijo, também faço preparação de elenco, e assim, eu produzo também. Então, o Edivaldo me convidou para fazer a curadoria da Mostra Latino-Americana, né?
Uhum.
E aí foi a primeira vez que eu fiz. Eu sou enxerido para muita coisa, mas para a curadoria foi a primeira vez. Mas, assim, ele me convidou porque ele sabia que eu tinha um conhecimento da língua, assim, e tenho uma certa familiaridade, assim. Já participei, assim, do festival do México, lá de Guadalajara, né, um festival de cinema de Guadalajara, e também estive na Argentina no ano passado, e tenho alguns conhecidos, alguns realizadores conhecidos. Eu gosto muito do cinema argentino, assim, eu tô falando particularmente o argentino.
Uhum.
Mas também tive essa experiência no Festival do México, que eu fui produtor associado do Tubarão, do Léo Tabosa. Então, eu participei lá do festival. Então, eu sou muito ligado, assim, sou fã do cinema latino-americano.
Uhum.
Né? E aí foi bem prazeroso essa curadoria dessa mostra em particular que eu fiquei responsável. E eu procurei pincelar bastante, assim, procurar fazer um apanhado bem representativo de todos os países, não só da Argentina, que é o que tem mais produção, assim, uhum. O México também, mas a gente recebeu muita coisa de muitos países e deu para fazer uma seleção embarcando, envolvendo aí vários países para participar, para mostrar essa mostra bem repetida, para ficar essa mostra bem representativa da América Latina mesmo. São muitos países mesmo, assim, 7 ou 8 países. Tem Cuba, tem Argentina, tem México, Colômbia, Panamá, Equador, tem Eu não vou lembrar de todos aqui, mas Chile, pronto, Chile, Paraguai, tem tá bem diversificado mesmo. Deu para pegar um filme, pelo menos de todos os países que foram se inscreveram, deu para pegar um de cada um. Eles conseguiram aí, quase toda a América Latina está presente nessa mostra, assim. E é bem interessante, os filmes também uma qualidade muito boa, assim, as temáticas muito variadas, questões bem pertinentes da atualidade, assim, eu acredito que o pessoal vai gostar dessa mostra. E sem falar também, já que a gente falando assim no, na América Latina, eu vou dar outro spoiler aqui, mas olha, não é spoiler não, que pode divulgar. E a gente também, esse ano vai ter um júri internacional, né? E
sim,
tem uma realizadora da Argentina que vai ser participando do júri da mostra, da Mostra Brasil de Curtas, e também tem outra da Colômbia.
Bacana.
Massa, massa.
Vai ser bem interessante.
Luciano, você comentou aí sobre as produções, né, que vão estar presentes no festival. Dá para adiantar se algum deles já utilizou a temática da pandemia em suas produções?
Olha, eu não vi todos, assim, das outras mostras, né? Mas da minha mostra, tinha alguns, teve alguns. Alguns já estavam nessa temática, já foram feitos depois da pandemia, durante a pandemia, vamos dizer assim. Entendi. Só que, infelizmente, não dá para ficar todos, né? E esses, exatamente, eram os dois, assim, que eram dessa temática, que foram feitos agora durante a pandemia, só que eles não ficaram, porque realmente foram muitos filmes bons, assim, e assim, a gente fica com um aperto no coração para escolher só aquela quantidade. Tá certo que até aumentou um pouco mais o tempo, né? Já que por ser online, essa mostra, se você for assistir direto, dá umas 2 horas. Se fosse presencial, ia ser só 1h30.
Uhum.
E aí, por ser online, o Edivaldo disse, olha, você ficou querendo colocar mais alguns aí, então coloque aí para completar 2 horas. Que deu para a gente abrir esse leque um pouco, aumentar um pouco esse tempo. Mas mesmo assim, não deu para colocar todos, né? Que eu tinha vontade de colocar outros, mas aí a gente tem que fazer aquela filtragem mesmo, assim, com um aperto no coração para fechar aquele tempo, né? Para não ficar ilimitado também, assim.
Entende.
E mas tá bem interessante.
Como é que os filmes vão estar disponíveis aí para o pessoal assistir?
Ele vai ter, os filmes vão ter o link no site do festival, você vai entrar e vai ter o link para a exibição dos filmes, né? E a gente também vai ter debates com realizadores todos os dias pelo Instagram, né, do festival, que é o @festcinecru. É a abreviatura de Caruaru, CRU, né?
Sim.
Teste Cine Cru. A gente vai ter debates com realizadores todos os dias, com diretores ou atores, né, dos filmes. E também temos 2 oficinas online, uma de crítica com o Cian Félix e outra comigo de atuação no audiovisual.
Ai, que bacana. A
inovando aí também com esses novos formatos aí nas oficinas. E aí já abriram as inscrições, começaram ontem no final da tarde e seguem até completar as 20 vagas de cada oficina. São 20 vagas para cada uma dessas oficinas. Vai valer a pena, assim, essa nova experiência, né?
Coisa boa.
Massa, massa. Luciano, a gente foi informado também que o público vai poder participar da escolha dos filmes premiados, né? Como é que vai ser essa interação? De que forma?
Isso, também vai ter essa votação online, de forma digital, as pessoas vão poder escolher os seus filmes, né? O júri popular digital, certo, vamos dizer assim, no próprio site do festivaldecaruaru.com.br vai ter também esse link aí para você votar no seu filme preferido.
Coisa boa, o festival já tinha essa veia, o Festival de Cinema de Caruaru, porque tinha aquele júri que era composto pelos alunos do curso de crítica cinematográfica, né? Que eu achava isso incrível, assim, eles aprendiam a crítica, iam lá e julgavam os filmes. Então é uma maneira de não deixar morrer essa veia de festival de cinema, de pessoas que gostam de cinema, pessoas que fazem cinema, todo mundo se encontrar e conversar sobre o assunto.
Muito bom.
Aí eu fiquei emocionado, eu gosto demais.
Pegando essa deixa que você falou, porque realmente o festival ele faz esse fomento, né, dessa criação de público, dessa formação também de profissionais para a área e também a formação dos próprios diretores da produção local, né? Que desde que começou o festival, a cada nova edição, mais realizadores participam daqui de Caruaru com suas produções. Esse ano mesmo tem a Mostra Agreste, mas também tem alguns filmes de Caruaru nas outras mostras também.
Olha aí,
tem, se eu não me engano, na Mostra Nordeste, tem a própria Brasil de Longas, vai ter um longa daqui de Caruaru, não é? E, se eu não me engano, tem mais umas duas ou três mostras fora a Agreste que tem filmes de Caruaru. Então,
que bacana.
Quer dizer que esse fomento está dando certo nessa... Uhum. Produção aí.
Só complementando, né, pra quem não conhece, o Festival de Cinema de Caruaru, ele tem 7 mostras. Eu gosto, o meu xodó é a Mostra Agreste, porque tem a cara da gente,
com
sabe?
Certeza.
São aqueles filmes que são feitos aqui, com temáticas daqui, por pessoas daqui. Então é muito massa, até porque também a gente, de vez em quando, assim, vê umas produções que além de ter a nossa cara, são produções que tem a nossa cara, mas que contam histórias que às vezes não são daqui. Então, já assisti filmes paraibanos, pernambucanos, enfim, do Nordeste inteiro, que são muito bons. Uhum. E contam aí essa história do Agreste, né? Mas também tem a Mostra Latino-Americana, né? Que é a que o Luciano participa. Tem a Mostra do Brasil, de curtas-metragens e de longas-metragens. Aí tem também a Mostra Infantil, que é uma fofura, que inclusive as próprias crianças julgavam, né? Nas edições anteriores, nas escolas. Não sei como é que vai ser esse ano. E tem a Mostra Adolescente. Então é isso, Luciano. A gente agradece muito a sua presença aqui pra gente falar sobre esse evento muito bacana, né? Que é o Festival de Cinema. 84 filmes aí. São produções que saem daquele circuito, né? De Hollywood, aquela coisa mais montada. São filmes que realmente têm histórias que fazem a gente pensar, né? E o cinema é isso, é você fazer pensar. Então, a gente parabeniza vocês, que a gente sabe que não tá sendo fácil, não tá fácil pra ninguém, né? Mas imagine pra quem vive de eventos presenciais, né? Como é o Festival de Cinema de Caruaru, porque se encontrar e assistir filmes é assim de que todo mundo gosta, né? Então, a gente parabeniza vocês e agradece sua presença aqui conosco no Papo Pop. Quem sabe a gente não pode marcar de novo aí pra gente conversar sobre mais temas, né, Elton?
Isso mesmo. Fica aí a deixa, então, certamente, né? A gente sempre traz alguma coisa regional das nossas produções. E muito obrigado, Luciano, pela participação.
Obrigado a vocês e vamos... contribuir aí, o pessoal que está escutando, vamos valorizar nosso cinema, né? O cinema de Caruaru,
sim,
de Pernambuco, do Brasil, vamos se ver na tela e vamos participar aí do Festival de Caruaru. Tem muita coisa boa para assistir, para debater, para participar da oficina, um monte de coisa para quem gosta de cinema. Obrigado.
É isso aí. Então, valeu. Inclusive, Elton, eu já tive um filme no Festival de Cinema de Caruaru, viu? Tava na mostra especial, né? Porque... na época eu tava trabalhando. A mostra especial é uma mostra que não concorre. Uhum. Então, como eu tava trabalhando no festival, não poderia concorrer. Mas era Coração Denunciador.
Nossa, gostei do título.
Não é novela mexicana, tá? É baseado naquele conto do Edgar Allan Poe. Que, enfim, tem um assassinato e aí o cara fica louco e começa a ouvir o defunto. Então,
achei interessante.
Olha aí, Elton, eu fiz um filme de terror, Elton.
Olha aí, então nós temos muito em comum, Antônio, porque eu também tive um curta já que foi selecionado pro Festival de Cinema de Caruaru. Não lembro em qual mostra.
Uhum.
Foi lá em 2015. E foi de terror também, que se chamava Snuff. Eu fiz esse filme em conjunto com 4 colegas do curso de jornalismo. Na época eu era estudante universitário. E a gente fez esse curta para uma disciplina nossa, que era de audiovisual, que você também teve.
Sim.
Né, com o nosso querido mestre Ian Costa.
Qualquer dia eu vou trazer Ian pro podcast.
Sim, gente, ele é maravilhoso. enfim, e a gente produziu esse curta na época e foi lá pro festival. Não só o meu, o nosso, no caso, né, do meu grupo, mas eu acho que na época outros 2 curtas também de grupos da faculdade também. Uhum. Foram selecionados.
Então deve ter sido para a mostra universitária.
Eu acredito que foi isso, mostra universitária. E tanto é que tinha o logo da FAVIP, né, no final. Enfim. E foi uma experiência bacana. Só o fato de ter sido selecionado assim foi maravilhoso. E foi uma experiência legal ter gravado o curta.
Olha aí, então somos. Tu dirigiu o filme?
Direção. Foi, direção, a concepção de roteiro também. Foi uma coisa bem grupo mesmo, assim, todo mundo desempenhou tudo, sabe? Os cinco produziram juntos, a gente foi pra uma casa.
Que bacana.
Todo mundo filmou um pouquinho, né? Uma menina lá fez a maquiagem.
Então, eu já ia dizer que podemos dizer, então, que o Papo Pop tem dois diretores, viu, nos microfones.
Então, não mencionou aí meu documentário, gente. Não, sim, foi pra mostra, não cheguei a inscrever. Mas pra quem quiser conferir, tá no YouTube, Doçura.
Que é maravilhoso, viu?
Tá, obrigado, Antônio. Tá lá disponível, foi meu projeto de conclusão de curso. Meu trabalho de conclusão de curso. E tá lá, disponibilizei no YouTube. É a história de um edifício antigo, localizado no centro da cidade de Caruaru. E tá lá pra vocês conferirem, quem quiser.
Então, gente, que bacana. É isso, né? O cinema é isso. É você ir lá e fazer.
Então é isso, pessoal. Só para relembrar, o Festival de Cinema de Caruaru será realizado de forma virtual e vai acontecer entre os dias 23 de agosto e 13 de setembro. As produções estarão disponíveis no site do evento, que é o www.festivaldecaruaru.com.br, e diariamente os diretores e atores participarão de transmissões no Instagram, que é o @festcinecru. Então fiquem ligadinhos aí, acompanhem nas redes sociais. As informações do festival estão no site do festival, também no INE10, né, Antônio?
Exatamente, no INE10.com.br.
Isso, nosso portal de notícias. E é isso, pessoal. Ok, Antônio, onde é que o pessoal pode ouvir a gente?
No Spotify, no Apple Podcasts, através do Herdiz, e também no portal do Sistema Jornal do Comércio Interior, INE10.com.br.
Isso, falou, gente, até a próxima, valeu!
Valeu!